E estamos na nossa live no facebook.com/radiocbnmaringá, também nas plataformas da CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu. Estamos no Twitter com o Marcelo Copelo e não esqueça da experiência talquari.com.br, nossa experiência, inclusive, na próxima semana, vinho e chocolate. Vale a pena. Bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, do Centro-Sul do Estado, ao Roberto Benjamin, Ricardo Silveira. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Hoje nós vamos falar do vinho como bom negócio, né? O vinho é bom para beber, mas é um bom negócio para quem quer investir. Sobre a região de Bordeaux, né? Que é uma região que é onde você sente o valor do vinho, literalmente, Marcelo.
Olha, Bordeaux, muita gente que consome, aliás, o brasileiro gosta de Bordeaux, viu? O Brasil está no clube do bilhão, como os bordalheses falam. Opa. A gente importa mais de 1 milhão de garrafas de Bordeaux ao ano. 14% das importações francesas são Bordeaux no Brasil, tá? Mas Bordeaux, assim, é muito mais do que isso. Tem uma história muito antiga. É talvez a primeira região a buscar alta qualidade de forma coletiva, assim, uma massa crítica. Muitos chateaux, a gente chama propriedade lá, o chateau. Chateau quer dizer castelo, né? Muitos dos chateaux bordaleses já têm vinhos de alta qualidade há 300 anos, entendeu? 400, reconhecidos em livros e tal, 400 anos. Tem uma história riquíssima. Ao mesmo tempo, tem um tamanho que garante distribuição no mundo inteiro. Assim, um vinho raro da Borgonha, como o Romane Conti, que faz 4 mil garrafas, você não acha se quiser comprar. Mesmo que você tenha um caminhão de dinheiro, às vezes você não consegue. Bordeaux, os grandes chateaux, fazem 300, 400, 500 mil garrafas, cada um. Então é mais fácil você achar. E a distribuição é ótima. Você acha em qualquer esquina os bons Bordeaux. E a região como um todo é muito grande. Eram mais de 10 mil chateaux, hoje em dia são cerca de 6 mil. Por que caiu? Porque Bordeaux vai de A a Z. Você tem aquele vinho de Bordeaux de 2 euros ou de 2 mil euros. E os pequenininhos estão falindo, sofrendo a beça, tá? Então, cada vez há menos chateaux em Bordeaux, mas a produção ainda é muito expressiva, mais de 500 milhões de litros ao ano. Então, é uma região das maiores, acho que é a segunda maior da França, depois do Languedoc, tá? Então, tem tamanho, tem história, tem distribuição maravilhosa no mundo inteiro, tem uma classificação dos vinhos desde 1855, quer dizer, mais de um século e meio aí, que ajuda muito no marketing e para o consumidor. Os vinhos do Médoc, que é uma sub-região importante de Bordeaux, foram classificados em 1855 baseados em preço. Uhum. Os negociantes já sabiam que vinho era mais caro e classificaram, olha, esse aqui é o Premier Cru, que é a primeira classificação, porque são os mais caros. Esses são a segunda classificação, porque depois, em 5 níveis. Então, para o consumidor, para tudo, é muito mais fácil, os vinhos estão classificados. E há outras classificações dentro de Bordeaux também, tá? Não é só essa, não.
E, agora, disse, Marcelo, só uma pergunta, poder entender. Quando você fala de Bordeaux, você fala que lá em meados do século XIX começou esse negócio de você profissionalizar a região, escalonar, colocar, classificar a produção. Agora, quando é que o Bordeaux se transformou dessa coisa do investimento do vinho? Isso vem de antes, do vinho virar um bom negócio ou não?
Olha, vem desde aquela época, viu? Porque os grandes Bordeaux já eram disputados, tanto que havia uma cotação. Para você entender, não todos, mas a elite de Bordeaux, eles não vendem diretamente a público. Existe a chamada Praça de Bordeaux, então, que são negociantes que compram diretamente dos chateaux e têm acordos comerciais, muitas vezes sem contrato, só no aperto de mão, há 300 anos. Então, se eu quero comprar um Chateau Latour, eu tenho que comprar de um distribuidor que comprou de um negociante. O Chateau Latour não vende, é muito raro venderem diretamente a público. Tá? Até existe, mas é uma coisa mais rara. Então, os vinhos são quase cotados com bolsa de valores.
E esse distribuidor, ele já está há muito tempo com aquilo. Quer dizer, você tem alguém lá, por exemplo, que que representa.
É o tataraneto do cara que apertou a mão do dono do chateau.
Quando o fio do bigode valia.
Isso, eles distribuem até hoje. E são vendidos numa praça chamada Place de Bordeaux, que é uma espécie de cotação de bolsa. Uhum. O vinho. Anuncia uma cotação, é vendido, você pode comprar en primeur, que é que você compra o futuro, você compra hoje o vinho que não saiu no mercado ainda, por um preço menor, certamente quando sair no mercado você já vai ter um ganho, e se você comprar e guardar bem guardado, climatizado, vai valer bem mais no futuro. Esses grandes vinhos de Bordeaux, né? Tem que lembrar que Bordeaux, como eu disse, são 6 mil chateaux, você tem o topo, que são vinhos muito caros, saem no mercado por 200, 300, 400 euros, e você tem a base da pirâmide, que são vinhos que são vendidos a 2, 3, 4 euros na origem, entendeu?
Ô, Marcelo, vamos brincar um pouquinho? Claro, você falou que tem Chateau que são exportados, são vendidos, né? O mercado brasileiro é um mercado muito aberto ao Chateau, compra bastante, né? Agora, esses vinhos mais caros, que são investimentos, né? Bom, lá, o papo, todo, a pergunta que todo mundo quer fazer, quando é que se bebe isso, Marcelo? Alguém chega lá e vão abrir um vinho desse caríssimo de vez em quando? Tem
claro.
Disso?
Bebe-se, sim, sim. Quem pode, compra, abre, bebe. Agora, o ideal desses vinhos, esses grandes Bordeaux que eu falei, eles precisam de tempo. Pelo menos 20 anos de guarda para abrir. Você não vai abrir um Bordeaux 2015 agora. Tá? Os 2018 estão chegando ao mercado aí. Você vai abrir agora o 2000, o 90, o 82. Entendi. Você vai abrir esses vinhos. Alguns chateaus, os maiores Bordeaux de 2000, estão muito novos ainda para abrir. Com 21 anos de idade, estão ainda jovens. Tá?
Depende então da você vai também, ter alguns vinhos Bordeaux, por exemplo, de um século, por exemplo.
Sim, sim. Você ainda acha para comprar... Bordeaux tem isso interessante. A distribuição é boa, o vinho dura e você acha. Então, é possível, com bastante dinheiro, comprar um Chateau Lafite de 1870 hoje ainda, tá? E o vinho tá bom. E o vinho tá bom, tá?
Esse é aquele vinho que quanto mais tempo melhor, ou você...
Não, todos têm um limite. Todos têm um limite. Só que o limite... E varia com safra, tá? Eu citei que o 2000 tá muito novo, o 99 talvez já tenha passado o ponto. Porque o 99 não foi uma safra boa.
Entendi.
Pra Bordeaux em geral.
Mas então eu posso ter uma safra ótimo. Lá, eu posso ter uma safra, claro que eu estou fazendo uma suposição, eu posso ter uma safra de 1960, que aberta hoje é muito boa, eu posso ter uma safra, como você falou, de 1990 e é ruim.
Exatamente, sim, sim. Você citou aí, 90 é ótimo, 91 é péssimo, 60 é péssimo, 61 é ótimo, e assim por diante, tá? E a curva de evolução do vinho também muda, um 2000 está novo, um 99, como eu disse, já decaiu. Além de ser mais fraco, já decaiu. Uma vantagem numa safra ruim é, de repente, você poder abrir mais cedo, tá mais bebível. Você pode abrir 2013 hoje, que é super jovem, mas a safra foi horrível. E o vinho tá mais fácil de beber, mais leve, etc.
A safra ruim é melhor tomar logo, e a safra boa você pode até fazer uma guarda maior.
Exato, geralmente é isso. Geralmente é isso mesmo.
Pô, imagina só, você fala assim, olha, eu tenho aqui um vinho de 1960. Você, a safra não foi boa. Prefiro de 61. Meu querido... Um grande abraço, amanhã a gente conversa um pouco mais.
Até amanhã, gente, obrigado.
E você pode ficar atento a talquário.com.br, acessa lá, tem experiência. A Marcela vai estar à frente aí de uma experiência que é vinho com chocolate. Um abraço aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Roberto Benjamin, ao Centro-Sul do Estado, meu amigo Ricardo Silveira, um abraço. E amanhã a gente volta com o Talquário.